Seja bem-vindo, doutor João. Obrigada aí pela sua presença aqui no painel na Rádio Assembleia.
Bom dia, Anaís, bom dia, Kleber. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui novamente falando com vocês.
Tá certo. Vamos situar nossos ouvintes aí. A hanseníase é uma doença aí, né, antiga, conhecida, mas que até hoje ela está despertando aí, chama a atenção, porque voltou a crescer, né, as notificações de casos novos. E Mato Grosso, infelizmente, está na liderança, né? No Brasil, a gente está aí com um índice, né, de acordo com o Ministério da Saúde, de 121 notificações para cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma noção, Tocantins, que é o segundo local, colocado nesse ranking, tem 57, então é menos da metade. É um índice elevado, né, doutor João? Foi isso que chamou a atenção da Assembleia. O senhor participou, né, como eu falei no início, semana passada, dessa conferência nacional realizada no Rio de Janeiro, para justamente falar da experiência da Assembleia com relação ao enfrentamento à hanseníase. Conta pra gente o que o senhor apresentou lá, doutor João.
A partir do momento que nós criamos uma frente parlamentar de combate à hanseníase aqui na Assembleia Legislativa, isso chamou a atenção, inclusive, do Ministério da Saúde. E nessa frente parlamentar, nós colocamos na LOA R$2 milhões. Para quê? Para a gente fazer capacitação das pessoas. Você fazer uma capacitação dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, enfermeiras e dos médicos. Né? Para você fazer o quê? Fazer um trabalho de, primeira coisa, dar visibilidade à doença,
sim,
diminuir o preconceito, fazer um diagnóstico precoce, que é muito importante, e fazer uma busca ativa. É por isso que aumentou bastante o número de casos.
Porque teve esse maior diagnóstico.
Sim. Muitas doenças falam, essa doença não existia. Não existia porque não tinha diagnóstico. Como você bem disse, Laís, é uma doença milenar, né, que tem um problema muito sério, né, das pessoas entenderem e aceitarem essa doença. E se nós não fizermos uma busca ativa, que é extremamente importante, que muitas vezes tem. O pai tem, a mãe acha que não tem, os filhos acham que não tem. Aí você tem que fazer uma busca ativa no pai, na mãe, nos filhos, nos primos, nos amigos, nos vizinhos, em todo lugar onde você trabalha, todo lugar que você frequenta, você tem que participar dessa busca ativa. Então, nós, através desse projeto nosso, e esse projeto é em conjunto, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, através da Vigilância Sanitária. Foi um órgão muito importante que nos ajudou bastante, foi o Tribunal de Contas do Estado, através do conselheiro Dr. Guilherme Maluf. O Dr. Guilherme, além de ser médico, ele é presidente da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas. Né, meu amigo, meu colega, e trocamos muitas ideias. Você entendeu? Sociedade civil organizada, COSEMES, todo mundo imbuído numa coisa só. Vamos combater a hanseníase. E como nós fizemos colocamos uma emenda de R$2 milhões na LOA, justamente para isso, isso chamou a atenção do Ministério. Aí nós fomos lá mostrar o que a gente tem feito, quais são as nossas ideias, o que a gente pretende fazer. Aí tem um deputado federal do Rio de Janeiro, Luizinho, ele tentou montar uma frente parlamentar de hanseníase no Congresso Nacional.
Uhum.
Ele não conseguiu. Vários tentaram montar uma frente também nos estados. Então, o único estado que tem uma frente parlamentar de hanseníase somos nós. E eu fiquei muito feliz, primeiro porque muito contente e muito orgulhoso de ser convidado. Eu fui o único deputado representando as Assembleias Legislativas do Brasil. E fiquei mais feliz ainda, vendo através do Ministério da Saúde, os dados que ele tem, o que está sendo feito aqui em Mato Grosso, que nós somos o estado hoje que mais se preocupa com a hanseníase, que mais está investindo na hanseníase. Isso para nós é muito bom e muito importante. Tem muito ainda, tem muito o que fazer. Ontem eu estava aqui no meu gabinete conversando com uma médica que atua na área na área da saúde e ela se autodiagnosticou de hanseníase. Então ela veio falar comigo, ela ficou sabendo desse projeto nosso, dessa conferência que nós fomos. E a ideia nossa, a pretensão nossa é Primeiro, nós vamos fazer aqui esse começo de mês, né? A dona Rose está na frente desse projeto nosso, fazer muitas matérias, como nós estamos falando hoje aqui sobre a Hanseníase.
Divulgação,
na rádio, né? Uma forma educativa na rádio e na TV. E vamos para a televisão aberta também, vamos para o campo, vamos diminuir, acabar não vai, mas diminuir muito esse preconceito. Exato. E as pessoas se aceitarem. E aí o que a gente pretende fazer? Regiões, macro regiões do estado. Você pega uma cidade de Polo, por exemplo. Essa menina, essa doutora, ela é de Ponte de Lacerda. Ponte de Lacerda tem um consórcio em torno de 13 cidades, se não me engano. Você marca um dia, uma reunião lá em Ponte de Lacerda. Convida todos os secretários de saúde, os agentes comunitários, médicos, todas as pessoas dos 13 municípios envolvidos no projeto da Hanseníase. E faz um workshop, faz uma reunião o dia inteiro,
uma capacitação. Né?
E com isso nós vamos divulgando, né? Usando esse dinheiro de uma forma bem importante e dando uma qualificação melhor e fazendo um diagnóstico. Pra você ter uma ideia, ano passado nós tivemos mais de 4 mil casos novos.
É muita coisa. Quando a gente vai para a imprensa, como o senhor está fazendo esse trabalho de informar, naturalmente vai crescer também a demanda nos postos de saúde, né? As pessoas vão, né, identificar ali que ela possivelmente tem um dos sintomas e vai procurar a rede de saúde. Então, por isso é importante capacitar também os profissionais que estão ali no atendimento.
Eu, no dia anterior, eu tive com o ministro. Ele me chamou para conversar rapidamente e ele me convidou para ir a Brasília. Eu vou lá. E no outro dia, a representante do Ministério da Saúde, uma senhorinha lá, trabalha no Ministério da Saúde há mais de 30 anos, também tem um envolvimento muito importante na Hanseníase, ela falou uma coisa que, para mim, eu fiquei muito feliz. Nós precisamos criar UBS, Unidade Básica de Saúde. Sim. Que bom que ela falou isso. Então, na hora que ela falou que nós precisamos criar unidades básicas de saúde, e o ministro me convidou, nós vamos a Brasília, nós vamos tentar fazer um levantamento aqui no estado.
Da demanda,
no,
né?
Município, na demanda de UBS, para a gente o quê? Buscar recursos para a gente montar um número maior. Quanto mais unidade de base de saúde nós tivermos aqui no estado, mais vai fazer um diagnóstico precoce e mais vai fazer... realizar o tratamento.
Deputado, o senhor falando agora desse contato dentro do evento, um contato anterior com o ministro, depois o contato com os próprios servidores do ministério, como é que foi a participação efetiva da Assembleia dentro do evento? O senhor coordenou um painel, quem era o público para quem que o senhor estava falando? Como é que o senhor representou dentro do evento lá na conferência, a conferência de alto nível em Hanseníase?
Bom, eu fui convidado para discutir e para falar a situação atual da Hanseníase no estado de Mato Grosso, né? Que deixou de ser um problema só técnico e se tornou também, quando você junta um problema técnico e você faz um problema político. Então nós vamos conversar, dialogar sobre a parte política da Assembleia Legislativa dentro da Hanseníase, né? Chamando as pessoas, os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, dos secretários municipais de saúde do CONSEMES, entendeu? Da Vigilância Sanitária. Então nós fomos nesse sentido. Eu fui, o meu painel era eu e mais duas pessoas.
Daqui também, os outros dois?
O único representante, o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, eles foram. Mas eles estavam na plateia, eles foram convidados, né? Como todas, o público foram todas as secretarias estaduais do Brasil. Tá? Todo mundo, através da Vigilância Sanitária, da Secretaria no Brasil inteiro, estava lá. E aí, as duas pessoas que estavam no painel comigo não foram. Então, foram por vídeo. Gravaram um vídeo, aquele ministro Humberto, ex-ministro Humberto Costa. Sim. E eu não lembro o nome da outra pessoa. E para mim foi bom, porque a hora que eu me vi, eu achei o seguinte: eu vou fazer minha palestra de 20 minutos. Eu fiz a minha palestra pausadamente, com tranquilidade, com calma, explicando algumas coisas. E a hora que eu falei da LOA, e a hora que eu falei dos projetos, ficou todo mundo assim, né? Um cutucando o outro. E não tinha mais ninguém. Então eu achei, por exemplo, que eu ia fazer a minha palestra muito obrigado, até logo e vou embora.
Não, choveu mas... de pergunta?
Aí senta aqui. Falei, opa, vamos sentar, vamos conversar. Político gosta de conversar, né? Ainda bem. Aí começaram a perguntar, mas como você conseguiu? Bom, eu consegui isso aí. A grande pergunta, como você conseguiu esse investimento de 2 milhões na LOA tua? Falei, bom, eu tenho que agradecer demais o presidente, meu presidente, o deputado Max Russo, que deu a maior força na mesa diretora, e agradecer a todos os deputados. Nenhum deputado, quando nós colocamos isso na LOA, se opôs.
Sim.
Então, através da Comissão de Saúde, onde eu agradeço aqui também o deputado Paulo Araújo, Lúcio Cabral, o doutor Eugênio, que hoje, a partir de quarta-feira passada, se tornou o nosso presidente,
né,
da comissão, e o Sebastião Rezende, que também... Tá? Eles deram essa força para a gente fazer esse trabalho, e os colegas todos, ninguém se opôs. Então, nós falamos que nós tivemos... Ah, então, como que é a relação política? Não, a relação política minha, no caso, da Comissão de Saúde, com a mesa diretora, com a presidência, é maravilhosa. A nossa relação na Assembleia Legislativa, ela é muito boa, independente de partido político, independente, sim, de qualquer coisa. Existe um respeito muito grande e as pessoas votam de acordo com a necessidade da população.
E disso que é importante, a criação das frentes parlamentares dos diversos assuntos que passam aqui pela casa. A Frente Parlamentar da Hanseníase foi criada em 2025, é isso?
Sim, ano passado.
E como é que trabalha uma frente parlamentar,
isso,
né, Kleber?
Que eu
vamos explicar para quem está nos ouvindo, né, para os nossos ouvintes, para a população. Como é que a frente parlamentar ela atua? É uma organização, uma união de deputados por uma pauta? Como é que trabalha, doutor João?
A sociedade pode interferir também?
Tudo é coordenado no meu gabinete.
Certo.
Então, eu tenho o meu pessoal do Legislativo, que está junto comigo, a minha área de comunicação, e a gente faz reuniões com frequência para discutir a evolução, discutir o que está acontecendo. Tanto é que foi através dessas reuniões que surgiu a ideia de colocar na LOA, entendeu? O que, tá, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um trabalho específico na imprensa, em rádio e televisão. O que, que nós vamos fazer? Ontem foi discutido que nós vamos agora para os municípios e a gente não sabia que forma que a gente ia. Ontem, conversando com a doutora, que também está na área e é portadora de hanseníase, falei, bom, como que eu vou entrar no município? Eu vou entrar através dos consórcios.
Sim.
Então eu junto todo mundo. Então a gente vai se organizando dentro do meu gabinete e lá a gente expõe que nem amanhã, porque amanhã é quarta-feira. Amanhã tem dia de Comissão de Saúde.
Certo.
Nós vamos lá, ou é hoje?
É hoje, 10 horas, a partir das 10 horas tem reunião.
E aí nós vamos lá, nós vamos falar, você entendeu? Tudo que for acontecendo nessa frente parlamentar vai ser discutido na Comissão de Saúde.
Com a participação dos demais parlamentares.
A participação dos colegas, sugestão deles. Você vê, nós temos 3 médicos que a vida inteira trabalharam pelo SUS.
Sim.
Eu, Lúcio e Eugênio. O Paulo Araújo é servidor
da saúde,
da Secretaria,
né,
de Saúde. Não vou falar 30, 40 anos, porque é bravo comigo. Mais de 20 anos. Uma pessoa experiente para Chucas. Então, nós vamos discutir isso ali. E vamos levar. Semana passada, conversando com o doutor Eugênio, que assumiu a presidência, que a gente gosta muito de andar em loco. Então, a partir do momento agora, nós vamos... O que, que nós vamos fazer? Nós vamos nos hospitais regionais, fazer uma visita nos hospitais do estado todo. E lá nós vamos conversar. Mais uma porta vai se abrir para a gente discutir na cidade, no município, como é que está a hanseníase. Então, o trabalho, mais ou menos, é esse, da gente focar e ver o que, que nós precisamos fazer e tirar. Assim, eu terminei minha palestra lá falando o seguinte: a coisa mais importante que nós temos que fazer da hanseníase é tirar do papel e pôr em prática.
Pôr em prática.
Tem muita coisa no papel, muita coisa bonita, muito estudo, muita coisa. Não, vamos colocar em prática.
E para isso a importância do recurso, né, esses 2 milhões, porque assim, política pública requer investimento, né, deputado? Sem dinheiro você não faz.
Se você, assim, mas o que me chamou muita atenção foi, mas como é que você conseguiu? Parece que eu não consegui 2 milhões, parece que eu consegui uma mega cena, sabe?
Uhum.
Eles ficaram, o próprio deputado federal, ele não consegue dentro da Câmara Federal montar uma estrutura dessa.
Sim.
Então, Mato Grosso...
Sai na frente.
O próprio ministro, e depois a representante do ministro, elogiou muito o trabalho aqui, que está acompanhando. E pelo fato de nos ter convidado, foi muito importante. Nós não vamos ensinar a roda para ninguém, mas nós vamos discutir o que nós estamos fazendo, o que Mato Grosso está fazendo. De uma forma, não vamos politizar, tem que tomar muito cuidado, porque é um ano de eleição. Sim. E fazer uma coisa prática, uma coisa técnica, muito bem feita. Que, como nós somos campeão de um monte de coisa, nós também somos campeão
de coisas aí negativas que podem ser revertidas.
Cancenite, né? Nós temos que ser, eu falei lá, nós temos que ser rebaixados para a Série C. Uhum. Hoje nós estamos na Série A. Vamos ficar na Série C, que está bom demais.
E a partir disso, a partir desse contato com as outras secretarias de saúde, os diversos agentes de outros estados, continuou-se uma conversa, como o senhor falou, a gente não vai ensinar a inventar a roda para ninguém, mas existe alguma colaboração, continuou-se alguns eventos, algumas coisas com os participantes dessa época da semana passada?
O que aconteceu foi o seguinte: nós fomos convidados lá, o ministério, o ministro e a equipe do ministro nos convidou para fazer uma agenda lá em Brasília, para eu passar um dia lá, ver tudo que está acontecendo, inclusive medicamentos, drogas novas que estão surgindo, passar, conhecer lá em loco o Ministério da Saúde e ver essa parte epidemiológica, da vigilância sanitária, falar tudo sobre cancenismo. E muitas pessoas que vieram falar comigo, dos estados, ou se podia ir lá, podia trocar uma figurinha, eu falei, não, vocês estão convidados. Se quiserem ir em Mato Grosso, a gente vê.
Faz esse intercâmbio, né? Aí,
falei,
né?
Se quiser, a gente vem aqui, conversa, dialoga, que eu acho que é uma coisa do Brasil inteiro. A gente tem que fazer essa frente de enfrentamento.
E tem um projeto piloto em Várzea Grande, né, deputado? Como é que está rodando isso?
Então, eu vou falar agora. O que nós fizemos? Nós precisamos começar. Então, o projeto piloto lá na Várzea Grande, que é a cidade aqui bem próximo, não tem problema de locomoção, justamente capacitar as pessoas. Quanto mais pessoas capacitadas, melhor. Quanto mais a gente já está catalogando todos os agentes de saúde, toda a enfermagem, os médicos, especificamente da Várzea Grande. Então aí nós vamos pegar esse projeto piloto da Várzea Grande e levar ele, como eu falei, para os consórcios. Entendi. Então, na hora que você começar em Várzea Grande, vai dar uma experiência muito grande para nós. Né?
E começando conversar com uma cidade grande aí, né? Que tem bastante.
Vai ter
também
um público muito. Eu não sei, não lembro no momento quantos agentes de saúde tem. Comunitário é bastante agente.
Esse trabalho vai ser não é somente ali no posto de saúde, com os agentes, mas também com essas pessoas, os agentes, né, de saúde, que vão até a casa das pessoas, né?
Isso é muito importante. Fazer a busca ativa, que a gente fala. Não adianta. Não adianta você
ficar esperando o paciente.
Você,
né,
pegar um pessoal que está doente, vamos, que eu falei, todo o entorno dessa pessoa, tudo, onde ela vai. Que aí você vai ser essa busca ativa, você vai fazer o diagnóstico, o tratamento. A quantidade de médicos no nosso estado que está infectado, famílias de médicos, de pessoas que não sabem.
Uma coisa interessante, rapidão, desculpa, Clebão, a falar, que é justamente disso, é que assim, a Hanseníase é uma doença contagiosa, bacteriana, mas que nem todo mundo manifesta os sintomas, e aí que está o problema, né?
O grande problema.
É isso que eu queria voltar alguns passos. Tudo bem que precisa passar por um diagnóstico profissional e tal, mas para quem está ouvindo a gente nesse momento, quais são os sintomas, né? Esse não é um programa sobre saúde, a gente não vai diagnosticar ninguém, mas pra gente acender uma luzinha amarela
de
na cabeça.
De uma forma genérica. Uhum. Eu vou falar uma coisa que vocês vão lembrar. É uma doença milenar, certo? Uhum. Eu tenho até uma pessoa, amiga minha, que fala o seguinte: a lepra foi erradicada do mundo, mas a hanseníase não, né? Porque antigamente esse termo pesado chamado lepra, pelo amor de Deus, que dá uma... até arrepia para falar. Antigamente, você via propaganda na televisão sobre mancha. Você tem uma mancha aqui.
Sim.
Vai lá. A mancha é uma doença que ela atinge a inervação, os nervos. Muitas vezes, não precisa ter mancha. Uma dor no punho, uma dor no ombro, uma dor no membro inferior, que pode ter alguma alteração de inervação, uma limitação de inervação, pode ser o começo do diagnóstico. Então é por isso que você tem que capacitar essas pessoas, os agentes comunitários, a enfermagem, e principalmente os médicos, para criar rancenólogos em grande quantidade no estado de Mato Grosso, para ter, não em toda a unidade básica de saúde, não consegue ter, mas em grandes quantidades de unidade básica de saúde, para você fazer esse diagnóstico precoce. Porque não é fácil fazer o diagnóstico, é um diagnóstico difícil de ser feito. Então, muitas vezes, quando vai acontecer alguma coisa, você já está com limitação.
Um estado avançado.
Porque nós temos a noção da mancha, que você perde a sensibilidade.
Que era muito comum nas propagandas. É uma mancha que você não sente, não é calor.
A vida inteira nós aprendemos isso. Então, está mudando um pouco. Outra coisa que nós fizemos foi as prefeituras que se organizarem e trabalharem bastante em prol de uma saúde pública organizada, o ICMS dessa prefeitura vai ser melhor. Então, o rendimento, o faturamento dessa prefeitura perante o Estado vai ser diferenciado de que quem faz políticas públicas específicas sobre, não só sobre tudo, mas principalmente sobre hanseníase, esses municípios vão ser contemplados.
Vão receber mais recursos,
vão receber mais incentivo financeiro voltado do ICMS.
E uma coisa interessante também, deputado, a gente falar é, a partir do momento que a pessoa foi diagnosticada, ela iniciou o tratamento, cessa ali o contágio, né? Ela não se torna mais uma pessoa aí com potencial de contagiar outras pessoas, né?
E antigamente o trabalho era ser feito que em função do tratamento, quantas pessoas estão tratadas. Hoje inverteu. Nós estamos hoje, quantas pessoas foram diagnosticadas.
Uhum.
E o tratamento tem para todo mundo. Não tem. Foi até uma crítica do pessoal lá no Rio, em cima do Ministério, uma crítica que foi o seguinte: medicamento para menores de 15 anos, o Ministério da Saúde não está dispondo. Aí foi cobrado muito isso pelo o povo de Mato Grosso.
Que inclusive é uma faixa etária que aumentou o índice de contágio de pessoas diagnosticadas, né?
Tem muita gente em escola, gente. Na escola, muita criança na escola. Então, aí ela se alertou, ficou alerta, né? E aí o que vai acontecer? Está providenciando o mais rápido possível alguns estudos que estavam sendo feitos, agilizando para justamente fazer o tratamento
desses jovens. Mais, jovens, né?
Mais um passinho atrás na questão da saúde, por mais, embora não é o nosso foco, o contágio se dá como, deputado?
O contágio de você, boca, saliva, contato.
Pelas vias respiratórias,
dependendo,
né?
Como é que fala? Dependendo do grau de acometimento que a pessoa tem, né? Quanto mais bacilífero for, mais contagiante é.
Inclusive, deputado, aqui, mudando um pouco, mas falando ainda da atuação parlamentar nesse assunto, eu fiz um levantamento rápido. Nós temos em tramitação, ou que já tramitou na Assembleia, 30 projetos de leis relacionados à hanseníase. Isso desde, acho que, dos anos 2000. Então, já é um tema importante que chamava atenção. O que mudou? Nós estamos fiscalizando mais também? Qual que foi essa mudança para a gente conseguir essa prática? Agora, um resultado prático e entregar isso para a população.
Eu acho que o que mudou foi aquilo que eu falei. Nós estamos tirando do papel, né? Porque existem muitas leis muito bonitas, mas que não. Né?
Falta esse acompanhamento.
Falta acompanhamento, falta alguém para ir. Agora nós estamos aqui, e não só eu, obviamente, eu junto com a Comissão de Saúde, todos os colegas da Assembleia, não vamos abraçar essa causa de Mato Grosso, que é importante. Então, estou hoje fazendo políticas importantes, políticas sérias, e resumindo, para tirar do papel mesmo, põe em prática tudo que. E já começamos a colocar tanto em prática que nós fomos numa conferência e agora nós vamos conversar com as secretarias municipais do estado inteiro.
Tá certo. Falando um pouco agora da Comissão de Saúde, deputado, logo mais às 10 horas a gente tem uma reunião, tem 81 projetos em pauta aí, é uma das principais comissões por onde passa aí grande parte das iniciativas parlamentares, analisa tudo que tem na área de saúde, assistência social, mas também a Comissão de Saúde, o senhor falou agora mesmo, desse papel que vocês desempenham de fiscalização. Vocês acompanham todas as obras, tudo que tem em andamento aqui no estado, foi um exemplo disso, foi o Hospital Central, vocês fizeram várias visitas. Isso tem mostrado também eficiência, isso traz resultado? Porque muitas pessoas acham que a Assembleia só faz lei, mas também é, nosso, é uma prerrogativa do Parlamento a fiscalização,
sem
né?
Sem dúvida nenhuma. Não, inclusive, por exemplo, esses dias eu recebi um telefonema de Sorriso.
Uhum.
Né? Sorriso está... O diretor técnico até me ligou e falou: doutor, corre aqui, senão vai cair.
Então, nesses termos.
Aí, quarta-feira, eu falei com o doutor Eugênio. Falei, Eugênio, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos andar. Que ficou, a comissão ficou parada durante muito tempo, né? Final de ano, essas coisas todas. E primeira coisa é ir lá. Outra coisa que eu vi ontem, que eu até liguei para o... Provavelmente vai ser o futuro secretário de saúde, Juliano, né? A gente acredita que vai ser ele. Eu liguei para ele lá umas 3 vezes. Uma hora ele atendeu. Está tendo um alarmante estado de gripe, de influenza, aqui em Mato Grosso. Sim. Criança. Tinha uma criança muito grave passando mal no, na Santa Casa, teve que ser entubada. Hoje eu não sei notícia ainda o que aconteceu com essa criança. E liguei para ele para falar, né? Olha, você tem 30 leitos de UTI pediátrica e só tem 10 funcionando. Não. Então eu acho que está tudo muito bem, está construindo um monte de hospital no estado, bacana. Agora construir por parede, tudo bem.
Tem que fazer funcionar.
Né? Então é uma cobrança que nós vamos fazer agora. Vai inaugurar agora em março, não sei que dia, final do mês aí, em Alta Floresta.
Sim, que também é muito aguardado esse hospital
muito
regional lá.
Na região. Agora, você vê o Hospital Central, está muito lento, na minha opinião. Eu como médico, vai ficar 100% em setembro. Ô, gente, peraí.
Um ano
tá
depois
pronto.
Da inauguração quase,
tá
né?
Está pronto, foi a inauguração em dezembro. Você vai... O Einstein não tem nada para ele aprender, eu acho que ele sabe tudo, né? Então, por isso que eles foram chamados. Então, a gente faz essa parte também, de fiscalizar. Eu tive recentemente, mesmo sem a comissão estar indo junto, eu tive em Cáceres, teve a mudança lá, que era agora uma organização social nova.
Que está administrando
o hospital. Que está administrando, estamos lá. Eu fui lá recentemente, vou voltar de novo. Como agora foi instalada realmente a comissão, eu não quero ir mais sozinho.
Sim.
Então nós vamos ter que ter um respeito. O doutor Eugênio é o presidente, que ele vai junto com a gente, convidar todos os colegas que possam ir. O dia que eu ia em Sorriso foi até bom. Eu tomei com um problema de avião, porque...
Já não é a primeira vez, né?
Ele já pensou, então eu tirei, aí eu vou... Eu preferi esperar um pouquinho, falar com o Eugênio hoje mesmo, para a gente marcar para semana que vem para ir lá em Sorriso.
E como é que o senhor avalia essa gestão? Hoje em dia, né, grande parte dos hospitais são geridos aí por essas organizações sociais, né, de prestação de serviços, as chamadas OSS. É um caminho sem volta? O senhor acha que é a melhor solução mesmo para gerir, para fazer a gestão desses grandes hospitais do estado, polo do estado?
Eu tenho muito medo, porque eu acho muito complicado. Eu tive uma experiência terrível lá em Tangará.
Sim.
Numa OSCIP. Foi um maior desastre que eu já vi em termos de saúde, entendeu? E aqui o que a gente percebe, tem aqui várias cidades da minha região, né? Denise, Arenápolis. Por exemplo, Arenápolis tinha uma que é muito boa. Começou muito boa e já tirou.
Já saiu.
Tangará começou, porque isso que é ruim. A gente percebe, o começo é muito boa. Tem cirurgia, tem tudo funciona. Pagamento em dia do colega, não explora ninguém. Aí começa.
O senhor acha que há um problema também? Porque muitas vezes, para ganhar a licitação, reduz o preço.
Isso aí.
E o custo é muito alto da saúde e depois não consegue dar continuidade.
Eu acho que no Brasil, uma das piores coisas que tem na política chama-se licitação. Você vai fazer uma estrada que custa um milhão. O quilômetro, o cara põe 700 mil, ele ganha. Aí daqui a pouco, aditivo. Se não der aditivo, para a obra.
Para a obra.
Então, não... na saúde é a mesma coisa. Né? Foi o que aconteceu no Hospital de Câncer, que teve reuniões, uma discussão, quem paga, quem não paga. O Estado diz que paga, o Hospital diz que não recebe.
Inclusive, é uma discussão que está em andamento e a Assembleia está acompanhando.
E
né?
Nós estamos acompanhando e eu falei para o presidente. Falei, não é, você assinou um contrato que você sabia que não ia cumprir. Você sabe que você não vai cumprir tudo aquilo lá e você assinou. Nós aqui na Assembleia, nós vamos cobrar. Então, sim. Aí agora começou a se organizar, o Tribunal de Contas entrou na situação, vai começar a fazer auditoria e vai, não vai nem puxar para um lado nem para o outro. Vai ver a coisa para funcionar, porque é uma situação extremamente importante para a sociedade mato-grossense.
Estamos caminhando para o final aqui, que logo mais o deputado participa aí do lançamento do programa Jovem Aprendiz, que a gente até falou ontem aqui, né, no painel, que é essa parceria da Assembleia com a Superintendência do Ministério do Trabalho, que vai acolher esses jovens, né, que vão iniciar aí o seu trabalho no mercado de trabalho. Mas, deputado, eu não posso deixar de perguntar sobre a CPI da Saúde. Amanhã deve acontecer a primeira reunião. O senhor não é integrante, então, né? Qual que é a sua avaliação? O senhor acha que vale a pena retomar essa investigação? Queria uma opinião do senhor aí.
Eu sobre não sou contra a investigação, de forma nenhuma. O que aconteceu, inclusive comigo, porque a forma que foi feita, que tinha sido lá atrás, foi feita uma assinatura e foi usada essa assinatura sem o consentimento, ou sem perguntar, ó, você assinou, continua. Entendi. Você entendeu? Então você tinha que ter o direito de ser ouvido. Então, na época, eu pedi até para tirar depois da minha assinatura por causa disso. Não sou contra, de forma nenhuma, investigação. Inclusive, tudo que você está falando ali, o que acontece? Sobre essas empresas, OSS,
sim, que foram só contratadas.
Sobre contrato. Eu acho que tem que agora estar lá, está instalado, ok, tem as pessoas certas. Muita coisa deve passar pela Comissão de Saúde, eu acho que hoje deve, sim, ser um tema que o doutor Eugênio deve colocar em pauta para a gente discutir, que tem muita coisa para se falar, e fazer de uma forma não politiqueira, sim, fazer uma coisa, tomar cuidado para fazer uma coisa técnica, bem feita, cuidado onde você for acusar alguém sem prova definitiva, então tem que tomar muito cuidado. Agora, fiscalizar, tem que fiscalizar, é a nossa função, e vamos discutir, chamar as pessoas para conversar, analisar, ver contrato. Eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser muito bom. E sobre menor aprendiz, está terminando, quero deixar um recado aqui. O secretário-geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o senhor Carlos Alexandre...
Alexandre, já esteve aqui com a gente.
Ele, há 14 anos atrás, ele entrou numa clínica de hemodiálise e foi pedir emprego para mim, como menor aprendiz.
Olha só.
Ele tinha 14 anos de idade. E eu dei o emprego para ele como menor aprendiz na nossa clínica de hemodiálise lá da Itangará da Serra. Passasse o tempo, 14 anos depois, esse menor aprendiz se torna secretário-geral da Assembleia Legislativa. Eu tenho muito orgulho disso, por ele, né, de ter ele conseguir tudo que ele conseguiu em cima disso. E eu vou estar lá com o maior prazer, sentado lá, sobre essa palestra do Ministério do Trabalho.
Ontem a gente entrevistou o superintendente, né, o Gerson, e ele falou exatamente assim, que é o melhor caminho para você tirar esses jovens, muitas vezes, né, de um contato ali com a droga, com a criminalidade, né? São jovens, às vezes, que estão em vulnerabilidade social, é justamente acolher, trazê-los para junto, né, do mercado, acompanhar a formação profissional, né, Kleber? Eu acho que é muito importante. E isso sob o olhar, né, do cuidado sobre toda a legislação também, né? Não é uma exploração, não é um trabalho infantil.
E principalmente, deputado, numa casa como a Assembleia, que todos os assuntos que permeiam a sociedade passam por aqui. Então, esse jovem que estiver aqui trabalhando com a gente nos mais diversos setores vai ter essa visão ampla, macro, de como funciona a sociedade, de como funcionam as instituições. Então, por isso dá importância.
Porque normalmente, eu acho que todo mundo faz como eu fiz. Ele não vai ficar fazendo uma coisa. Uhum. Ele começou aqui nesse setor. Bom, agora você vai para cá.
Sim.
Então ele vai rodando na empresa e todos os aspectos que você falou. É multiprofissional, no caso. Ele vai
ter diferentes experiências,
ele vai
vivências,
uma experiência,
né,
fantástica. Você entendeu? Foi o que aconteceu. Lá ele começou com uma situação, chegou a administrar no final, tratamento de água. Então hoje você quer conversar sobre hemodiálise com alguém, fala com ele que ele sabe tudo.
Tá certo. Doutor João, muito obrigada pela sua presença. Quero reforçar aqui que nós estamos sempre de portas abertas. Qualquer assunto, projeto novo, só falar com a gente. Nós temos muito prazer em recebê-lo sempre.
Obrigado,
viu?
Laís. Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui. E vamos caminhar junto. O mês que vem nós estamos montando um projeto, vamos montar junto com vocês, pra gente ir pra rua.
Vamos, a gente vai com o repórter, a gente acompanha logo mais. Nós estamos na Comissão de Saúde também. Sim. Acompanhando. Estamos aqui à disposição. Nós temos nossa equipe de jornalismo, também de programas. Estamos sempre à disposição.
E agradeço o convite de estar aqui, estamos à disposição.
Tá certo.